conta essa história aí, brother.
Marie Louvou, a rainha do vodu.
Vamos lá.
Vudu é pra Jacu.
Né?
É com essa frase de pica-pau. Vudu é pra Jacu, você não conhece?
Não, não conheço. Não tô familiarizado com a obra de pica-pau.
É, você lê muito pouco, aparentemente. Mas vamos falar de vudu hoje, cara. Que é uma parada que é uma linha muito tênue de estereotipar a religião africana, que não é o que a gente quer fazer, mas de falar sobre um fenômeno cultural, que é o que a gente quer fazer. Principalmente no século XIX, que é onde vai se passar nosso episódio aqui de hoje. O vudu, ele foi uma febre durante um tempo, assim, né? O estudo e essa visão que os americanos, que aqui essa aqui vai se passar em Nova Orleans, os americanos tinham a visão exótica, acho que é a palavra, exótica do vudu. E antes de eu entrar e falar da religião ou do conjunto de religiões e falar também, né, sobre a rainha especificamente do vudu, que é a Marie Louvou, eu quero falar com você, Alexandre Níquel. Não do sentido... Como é que eu posso dizer? No sentido mágico. Mas você acha que existe algo espiritual?
Não.
É que eu não quero dizer... É tipo assim, por exemplo. Ó, vamos lá.
O cara ajudando não. muito o podcast.
É, tá rendendo, tá rendendo.
Se não. Você quer mais conteúdos como esse, assina o canal.
Isso.
Aí, vai, quem tá no Spotify, dá a quinta estrelinha. Porque vai ser assim a partir de agora. Conteúdo.
Só a resposta seca.
Só. Sim ou não?
Alexandre, tipo assim, porque, por exemplo, é possível você copiar a tua mente e reproduzir você?
No pendrive, sim. Acredito.
E aí, quando reproduz, vai ser exatamente você?
Não sei se é tão xarope, né? Mas acho que sim.
Será que tudo que ocorre na nossa mente é puramente material? Entendeu?
Uhum.
Porque não, às vezes pode ser uma coisa que não seja material. Mas não tô falando de coisa espiritual no sentido... Porra, religioso. Tô falando no sentido de... Talvez existam mais camadas que cruzem o material que a gente não sabe quais são.
É, pois é, a gente não sabe quais são. Eu não sei se tem algo além de químico, impulsos elétricos, não sei se tem...
É, além disso,
é,
exato.
Pois é, eu não...
Não, também é óbvio que você não sabe, desculpa.
Não, eu talvez...
Eu não sei se você esperou por um segundo que eu cogitei que você soubesse se existe um... Tu fez isso, né? Olha, Vitor, desculpa te dizer, mas eu não sei.
Mas é
óbvio que você não sabe.
Ei, agora você tá me diminuindo pra tentar te crescer.
É verdade.
Desgraçado, Zacarias.
Mas é sério. É muito foda. Eu adorei muito isso, cara. Caralho, foi muito foda. Você falou serinho.
Claro. Tu perguntou um bagulho, eu fui tentar te ajudar.
Tá, obrigado.
Só tem coisa que eu não sei.
É, tem coisa. Foda pra caralho. Você acha que existe a possibilidade, Nico, de esse tanto conhecimento teu aí? Qual que tu acha? Muito foda, cara. Muito foda.
A possibilidade
existe. Tipo assim, por exemplo, que existem correntes filosóficas sobre materialismo, por exemplo. Que são pessoas que acreditam que não. É só, pô, tá a matéria aqui. É tipo assim, tudo além disso, não tem como acreditar.
É, eu acredito nisso.
É, eu também sou.
Que a gente tem evidência.
Tem evidência. Tipo assim, óbvio que existe tem a possibilidade? Sempre tem. Mas você botaria dinheiro no quê? 50 conto agora. Tem coisa além? A KTO tem uma odd. Existe coisa além de impulsos elétricos e química? E reações químicas rolando? Ou é...
Não, eu tô no palpável.
Material.
Sou um ser humano simples. Sou um ser humano que acredita no palpável.
Eu também. Pode ser que estejamos errados. Mas... Acho que é isso aí mesmo. Bem...
Mas o que é vudu, cara?
O que acontece?
Porque tem uma imagem na cabeça. O que, que é real?
O vudu é uma religião, né? Ou, sei lá, não sei se a gente pode falar exatamente religião, mas é um sistema religioso ou de religiões que vem da região do Daomé, que é um reino histórico muito clássico da África Ocidental, onde hoje é o Benin, que fica lá na África. O vudu, na verdade, vem da origem de uma palavra fon, que significa espírito ou divindade.
Nunca ouvi falar de Benin, cara.
É, Benin é um país da África.
É, pois é, eu nunca ouvi falar.
O voodoo chegou nos Estados Unidos com as pessoas que foram sendo escravizadas lá na África e foram, enfim, trabalhando compulsoriamente aqui no nosso continente. É, bem, mas o ponto não é nem só voodoo, né? O episódio cruza essa linha religiosa porque ele fala especificamente de uma figura. Uma pessoa que é muito marcante, que é Marie Laveau. Marie Laveau, Alexandre Nickel, nós temos poucas informações sobre os primeiros anos de vida dela. Uma figura um pouco desconhecida nesse aspecto. Mas estamos falando de uma mulher negra que viveu nos Estados Unidos, em Nova Orleans, no início do século XIX, 1800 e pouquinho. Possivelmente em 1801, bem no começo do século XIX, ela nasce lá no French Quarter, lá em Nova Orleans. Porque Nova Orleans veio da França, né? Era da França, os Estados Unidos pegou. Por isso que...
Ah!
É Louisiana.
Nova... Ah!
É, pô. New Orleans. New Orleans, ele era veio do estado da Louisiana. Estados Unidos pegou um monte de coisa da França. A América... É, o Canadá é o resquício que ficou pra França e depois ficou independente. Mas a parte mais ao sul do Canadá, boa parte, era da colonização francesa aqui na América também. Bem, uma coisa interessante é que a Marie nasceu livre, mas a mãe dela não. A mãe dela foi escravizada por muitos anos e tem também, né, se nós temos poucas informações sobre Marie, sobre a mãe ainda menos. Mas o pouco que nós sabemos é que ela foi provavelmente estuprada pelo prefeito da cidade, é o Charles Laveau, daí que vai vir o nome dela, né, inclusive. Aquele papo que a gente teve com o Cotô, né? Do episódio do Malcolm X, né? De sobrenomes. Porque o Malcolm X bota o X como uma crítica a esses sobrenomes, né? Porque era muito fruto de violência, às vezes, né? E aí era muito comum que pessoas fossem abusadas e provavelmente foi o caso da mãe dela. A Marie, ela levou o nome do prefeito, mas o prefeito chegou junto, assim. Tipo, ah, bota a menina pra estudar e tal, assim. Então ela foi uma pessoa fora da sua... Do esperado pra época, que era uma mulher negra que pôde ter acesso a estudo. No século XIX, assim. Bem raro mesmo, assim. Bem, a escravidão torava, fi, nessa época.
Ainda tinha?
Sim, até mais uns 50 anos aí. Ah. Nos Estados Unidos. Se não me engano, é 1860.
Os Estados Unidos aboliu bem antes do Brasil, né?
É, algumas décadas antes. Algumas décadas antes. Se não me engano,
é que o Brasil meio que foi um dos últimos, assim, né?
É, na América foi o último. Foda. E a galera fala que o monarquia era foda, progressista, vai tomar no cu. Bem, ela, enfim, começou a estudar. Teve acesso à escola, estudou na moral e tudo mais. E ela se tornou uma mulher muito inteligente e bem articulada. Rapidamente percebeu-se que ela tinha ali o dom da fala, de poder desenrolar as coisas. E isso fez muito bem pra vida dela, como a gente vai ver. Ela era muito desenrolada na juventude e ela começou um negócio de bebidas... tá ligado, na cidade, New Orleans, e todo mundo elogiava o quanto ela era educada, bonita, elegante, ela era uma jovem muito elegante, com muitas joias, tá ligado? E as pessoas gostavam disso, mas surpreendentemente, é louco isso, né? Eu esqueci onde que eu vi isso, mas quando uma pessoa negra, ela tá na posição exótica, foi o Thiagson que falou com a gente sobre isso, no caso sobre o funk. Quando a cultura negra, no caso o funk, no episódio muito bom que tem aí no feed sobre a história do funk,
isso.
Com o Thiago, está aqui, que quando essa cultura ela é colocada nesse lugar exótico, beleza, é o lugar dela. A gente até aceita, sabe? Agora, cultura de verdade não é, saca? Tem uma hierarquia aí. E aí ela, como ela era essa mulher que tinha esse envolvimento com uma religião de outro lugar, meio que era mais aceita, e era muito educada, era muito inteligente, falava muito bem, então ela meio que foi relativamente aceita naquela sociedade. Em 1819, ela se casou com Jacques Parry, e era um homem haitiano, mas que conseguiu, trabalhou, juntou um dinheiro, mas ele desapareceu do nada. Foi comprar cigarro, nunca mais voltou. E durante um bom tempo...
Eles estavam juntos e ele
desapareceu. Ele desapareceu. E aí, durante o tempo, o papo era... Pô, o cara te largou. Só que aí ele tinha muito dinheiro em casa. Tinha um negócio, assim, com uma grana. E ele não voltou pra buscar. Então, ela acredita que ele morreu mesmo. Sabe? Não faria sentido deixar. Mas ela não deu mole, assim. Ela, depois de um ano, se intitulou viúva. Ela falou, ah, sou viúva, né?
Um aninho, né?
Um ano, não é, tá ligado? E assim, não parece que ele me trocou por outra, sabe? Parece que realmente deu ruim pro cara. E ela pegou o dinheiro dele, casado com ele, e abriu um salão de beleza. Tirou onda, assim, meteu o negócio dela. E começou a cuidar, né, enfim, da parte estética e tudo mais. A parada interessante é que o salão de beleza, no começo, era o negócio principal. E aos fundos, ela tinha o estudo, desde a avó dela, tinha uma cultura de entender, de estudar o oculto, o sobrenatural, a feitiçaria. E aí a avó veio do voodoo, passou pra mãe, e a mãe passou pra ela também. Então, no fundo do salão de beleza, ela fazia sessões de voodoo, a coisa um pouco... Obviamente que é importante deixar claro que o sincretismo religioso, a mistureba religiosa de cada região, fundamenta aquela manifestação religiosa. A gente, quando fala de voodoo que veio da África, a gente tá falando de um tipo de voodoo. Quando a gente fala do voodoo haitiano, da Revolução Haitiana e tudo mais, é outro tipo. E quando a gente fala de Nova Orleans, é outro tipo. Então existe uma riqueza aí cultural entre eles, que às vezes fazem coisas que um não... Não, esse aqui não pode, esse aqui pode, esse aqui tá certo.
Qual que será que é o do bonequinho de voodoo? Ou será que é só
não,
em filme?
Não, não, rola. Rola real, boneco de voodoo é um lance.
É uma parada.
É uma parada. Esteticamente é muito foda, boneco de voodoo. Você queria ter um boneco de voodoo? Não sei se assim funciona, Nica. Você pode pegar a compra da Amazon, tá ligado?
Ah, não é?
Não.
Tá, então esquece. Não vou fazer. Quem vai perder é tu.
Tá bom. Mas, com o passar do tempo, a feitiçaria que rolava nos fundos foi se tornando o principal negócio. A galera mais rica foi indo pro salão de beleza e ela, olha, eu posso fazer um bagulho aí, um servicinho pra você...
Enquanto eu faço a unha.
Vamos fazer essa unha aqui. É tipo assim, ah, pô, perdi o meu marido, não me ama mais. Ah, se você quiser, faço ele te amar de novo, tá ligado?
Uma chapinha também.
E aí devagarinho, ela foi fazendo favores pra high society da parada. E, né, por ser aos fundos, ainda tipo... Era um lugar com uma tradição católica, né, cristã. Ainda tinha esse distanciamento. Saca? Eu conheço muita gente hoje que é, enfim, protestante, católica, mas que faz simpatia, tá ligado? Bota nome de fulano na boca do sapo, tá ligado? Uma prática muito comum que faz...
Botar o nome de alguém na boca do sapo que é pra pessoa ter um problema?
Eu acho que é. Eu não sei exatamente quais são as regras, mas é de, enfim, fazer a pessoa amada voltar, ter essas paradas. Tem um negócio que, como é que é mesmo? Tu pega um fio do cabelo da pessoa, coloca numa garrafa de água e congela, tem umas paradas dessas, assim. E tem uns bizarros nojentos, assim, de você passar calcinha na pessoa sem querer. Tem umas paradas das simpatias, assim. Tem umas bem... coisa. E muitas dessas simpatias de hoje têm origem nessas feitiçarias de religiões africanas também. Também, sabe? Uhum. E tem outras, né, cara? Tipo assim, isso é apenas o voodoo, assim, né? Um grupo.
E eu tenho a impressão que nos anos 90, esse lance de simpatia era um lance de revistinha de fofoca, né?
É, cara, é muito louco, né?
Era uma... Tinha as revistinhas com várias simpatias, assim... Isso é muito louco, assim. Não faz
muito louco.
Nenhum sentido.
Não, e eu também acho foda, tipo, a galera que mistura tudo e foda-se, assim, tipo, mete mais astrologia no meio aí.
Mas acho que era um pouco disso.
Não, assim. Até hoje, assim. É. Galera que, tipo assim, vai pra igreja, aí à tarde alguém lê a mão, é outra cultura já, tá ligado? Aí de noite faz uma simpatia de outra cultura, outro canto do planeta.
Tá tudo.
Não, tô falando que tá errado, não. Ela tá errada desde o começo, não tá errado com tudo agora. Sabe, pô. Caguei. Isso aí, pra mim, é de menos. Mas ela fez o salão de beleza, Alexandre Níquel. E eu quero saber se você costuma ir.
No salão de beleza?
Salão de beleza. Não tenho?
Claro que não, só corto cabelo. Claro que não, não. Não vou, só corto cabelo, cara.
E a barbinha?
Barba raramente. Porque...
Tu limpa com a tesoura? De tempos em tempos?
Raramente também. Eu deveria fazer mais a barba. Eu sempre achei estranho, assim...
Tua barba num lugar.
Fazer a barba, sabe? Num barbeiro. Sério? Apesar de achar que fica muito melhor, né? Mas eu nunca tive muito costume de fazer isso, assim. Tu faz no barbeiro?
Faz no barbeiro.
E tu corta cabelo pra caralho. Tu corta toda hora, né?
Não.
Toda vez que tu vem aqui, tu vem enchendo essa porra.
Vem aqui a cada 2 meses, né?
Ah. Não, e da última vez tu tava... Ah, meu cabelo tá...
É. Tudo. Ué, mas... Aí eu não fiz aquela vez, né? Então, eu fiz um dia antes de vir pra cá agora, que eu cortei. Tá ligado? Tá até na régua, pô. Então, Tá aqui, acabou de fazer.
Tu gosta que quando os caras põem a toalhinha quente...
Odeio. Gente... Odeio todo o procedimento de cortar cabelo. Eu acho um saco.
A toalhinha quente, eu amo.
Que isso?
Tu fica de olhinho fechado lá, tá tudo de boa. Aí eu só tenho medo que o cara me mate, né? Porque tem a gilete aqui. Os
caras a gilete aqui muito, é da medo mesmo.
Mas eu nunca fiz...
Eu lembro sempre daquela cena do filme Debi Lloyd, que o Debi, ou o Lloyd, né, não sei, ele, quando o cara tá limpando aqui, ele bota a mão aqui no pescoço e sai sangue, só que na verdade é um sachê de ketchup, assim, o cara desmaia. Muito boa essa cena.
Muito.
Cinéfilo.
Você aí, Glauber Rocha, bicho.
É Glauber, muito Glauber.
Eu fiz limpeza de pele no início do ano, num salão.
Curtiu?
Eu chorei um pouco.
Peeling, é isso?
Não, não. Peeling é outra coisa. É limpeza de pele mesmo, assim. É basicamente uma mulher ficar, tipo, passa um monte de creme na tua cara e aí passa uns danos que fica meio tirando cravo da tua cara, assim. Só que dói. Então, mas não sei se dói tanto, porque eu perguntei pra ela, ela falou que só eu e uma criança que chorou. Eu e o...
Você chorou mesmo?
Um pouquinho.
Eu pensei que tinha sido figura de linguagem.
Não, não.
É, tu literalmente saiu água do teu olho.
Saiu, porque dói muito. E tem uns um negocinho que ela põe e atira aqui embaixo. Foda. E daí saiu umas lagrimazinhas. Depois,
perfeito.
O pessoal geralmente só dói. Daí ela, a dorzinha da beleza.
Mulher.
Aí eu pensei, dói. Mas assim, alguém já chorou?
Só uma criança.
Só teve uma vez um menino de 12 anos.
E você?
E você.
A mulher já tava pelo caralho.
Mas eu achei, eu não sei, eu duvido que tenha sido só eu e a pessoa de 12 anos.
Isso é muito foda. Tu tá muito puto.
Não, eu duvido que a dor, velho. A dor horrível. Uhum. Eu entendo agora que muitas mulheres dizem como dor do parto, mas não seja muito semelhante. A dor horrível, velho. Uma dor, mas é a dorzinha da beleza.
Perfeito.
Aliás,
perfeito.
Tem que fazer de novo. Uma limpeza de pele, não adianta também.
E não, né? Chorar.
A alimentação horrível também, né? Não adianta, né, gente?
Ah, é, né? Faz mal pra pele, né?
É, claro. Sim.
Bem,
tu tinha, né? Tu já foi no salão? Qual é que é?
Não. Só corto cabelo e faço barba.
Não faço uma depilação corporal?
Nunca.
Tenho muita curiosidade de fazer aquelas depilação a laser.
Tá. Por que tu tem curiosidade, tipo assim?
Porque eu acho que ela demora muito mais pra crescer, né? Esse é o lance.
É, né? O lance,
né? Eu tenho curiosidade pra ver como é que é.
Eu acho que você faz, tipo, 10 sessões.
Mas eu acho que eu ia ficar tão envergonhado de...
Alguém ver teu pubis.
Tem que ver o que, que eu ia fazer.
Cara, é foda.
Eu gostei da bunda bem lisinha, Vitor.
Perfeito. Essa aí era a frase que eu esperava ouvir hoje. Tá aí, Níquel, olhando os meus olhos. Eu gosto de ter a bunda bem lisinha, Vitor. Legal.
Eu me senti um golfinho.
Uma garrafinha.
Um golfinho.
Igual uma garrafinha, assim, que você passa a mão. Entendi. Adorei, Nico. Obrigado pelas informações.
Se alguém quiser pagar a depilação laser pra nós dois...
Né? Pra nós dois não vou querer. Gente,
nós vamos...
Tô bem. Pelo bem do podcast. Entendi, Alexandre. Bem...
Depila esse peito, Vitor.
Eu vou depilar. Ignorando esses segundos diabólicos que vão me perseguir por anos...
Esse é o meu voodoo.
É, isso aí é. Eu quero que você volte aqui pro tema, porque a gente vai falar um pouquinho sobre como que chegou, né? A primeira grande onda, podemos assim dizer, do voodoo na América, em Nova Orleans mesmo, foi trazido por grupos de pessoas escravizadas africanas, da África Ocidental, e depois vai chegar pela Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana é uma revolução do final do século XVIII, 1700 e pouco, finalzinho, e essa revolução, onde tem o Louverture, vai ser uma revolução que vai imponderar muita gente. É bem possível... que a Revolução Haitiana tenha causado... Bem possível, não, desculpa. É um fato isso. Que ela tenha causado o medo de um haitianismo.
Haitianismo?
É o termo que eles usavam na América toda. Que é acontecer, no caso do Brasil, né? O que aconteceu no Haiti. Por isso que eles foram tão repressores, podemos assim dizer, com o Quilombo dos Palmares, por exemplo. Que tinha esse medo de... Será que vai ser aqui o haitianismo? Que foi uma revolta. A revolta haitiana, ela é uma revolta que foi puramente de pessoas escravizadas. A única revolta, a Revolução Independência, feita por pessoas escravizadas nas Américas. Todas as outras tiveram lideranças, ou pelo menos uma... Enfim, foram guiadas, pelo menos, por colonos, por descendentes de pessoas brancas que fizeram, ou, enfim, às vezes até, no caso do Brasil, pessoas que eram da família real que fizeram. Essa é a única coisa... É a grande diferença da nossa independência para as outras da América Latina. Foi alguém da família real europeia que fez a nossa independência, que é o Dom Pedro. E a do Haiti, ela é o extremo oposto.
Como é que era do Haiti? Era uma galera escravizada.
Que se revoltou.
Vamos aí, porra, não tá dando, né?
É, porque era o número de pessoas escravizadas era muito maior, assim, era bizarramente maior. E aí começaram a se unir e conseguiram a independência. O Haiti ficou independente porque... Era muito violento e foi muito sangrento, morreu muita gente. E foi boicotado, né? O Haiti foi boicotado internacionalmente, inclusive uma das origens das crises econômicas que o Haiti teve até hoje.
Eterno.
É, até hoje tem...
Na minha cabeça, o Haiti tá muito fodido. Sempre tem as imagens do que o Brasil manda uma galera pra lá, né?
É, mas o Brasil lá fez umas merdas, mas eu não vou entrar nesse papo, porque senão eu fico até amanhã. Mas rolou os militares brasileiros, o exército especificamente, fez... Violência, assim, tá ligado? Mas, enfim, não vou entrar nessa. Mas, enfim, o ponto é, a gente teve a tradição voodoo lá nos Estados Unidos fortalecido porque a comunidade africana livre, principalmente lá, foi trazendo, incorporando, inserindo na sociedade de Nova Orleans, incluindo a nossa rainha do voodoo, como ela foi conhecida. É importante dizer que o voodoo praticado nos Estados Unidos, como já falei, é diferente do Haiti e é diferente do da África. Tá?
E dentro de cada um também deve ter...
Deve ter um monte de subdivisão. Assim como o cristianismo. É. Né? O cristianismo também tem... Pô, eu tava lendo, fiz um episódio no História Meia Hora sobre testemunhas de Jeová. É muito diferente, cara. Tipo, é surpreendentemente diferente, assim. É cristão e tal, mas é, putz, outro rolê, assim. E é isso, é cultura, né? É, pô, enfim, variedade e complexificação da religiosidade. Bem...
Palavra boa.
É, eu tô bem. Em Nova Orleans, Alexandre Níquel, a prática do voodoo foi regulada. Porque, bem, os Estados Unidos vai ser um país criado em volta do cristianismo, né? Até hoje, ele se orgulha e tudo mais. Mas mesmo assim, essa região da Louisiana vai ser uma região onde o voodoo vai ser muito bem aceito. É, principalmente algumas madames vão gostar bastante das práticas, das simpatias, né? Acho que uma madame gostar de simpatia não é algo tão raro, até hoje em dia aqui também tem. Bem, o voodoo mais popular em Nova Orleans é o que eles chamavam de trabalho simples. Os trabalhos simples, por exemplo, era procurar tipo um espírita, um mágico, um feiticeiro, enfim, tem terminologias que podem variar. E ali eles procuravam pessoas para fazer favor relacionados a amor, influência política, dinheiro, emprego. Tipo, tô com um problema aqui no meu trabalho. Você vai lá e faz uma simpatia com a rainha voodoo. Pô, meu marido não tá chegando junto, não tá comparecendo. Chega lá e faz, tá ligado? Tem várias. E era meio que nesses pequenos detalhes. Obviamente que muita gente fala, pô, Vitor, mas o voodoo não é coisa ruim, coisa do mal, do demônio. É, primeiro que o demônio é um conselho cristão, então não é... É completamente inadequado falar de coisa do demônio, algo do tipo. É, mas...
É outro núcleo.
É outro rolê.
Outro núcleo artístico de personagens.
É, né? As religiões africanas, em geral, elas não têm essa dualidade zoroatrista entre bem e mal, uma luta do que é certo contra o que é errado. É um lance muito mais, tipo assim, existe aí... Tem coisa boa que você pode fazer, tem coisa ruim que você pode fazer. Saca? É muito mais...
É porque é realmente outro núcleo de...
De criação
porque,
de...
É porque, quem é que vai ganhar a luta do Batman contra o demônio?
É. Não tem
não
como.
Não é do mesmo universo.
Isso, não tem como ser do demônio, tá ligado? Não tem como ser um demônio. Não tem um demônio, sabe? Não tem Lúcifer, tá ligado? Então não tem esse cara lá. Então é outro rolê e com outros fundamentos.
Mas tem um equivalente ou tu não sabe?
Não tem um equivalente. Isso que quer dizer, ó, eu não sei especificamente do voodoo.
Tá.
Tô falando de forma generalizada, de forma genérica também, sobre as religiões de matriz africana. As que eu conheço, elas não têm essa figura completamente má, a maldade personificada.
Desgraçado.
E nem a completamente boa. Você tem figuras que te protegem, que que você pô, chega junto, ela chega junto. Figuras que fazem tal coisa e você acredita naquilo. Você não acredita naquilo outro. É algo até um pouco parecido com religiões aqui no Brasil, né? Nativas, brasileiras, que tratam o ser humano não como o bem e o mal, e nós somos a medida do bem e do mal. É muito mais, não, a gente é mais um bicho na natureza e os, tá ligado? Os espíritos, os deuses, estão aí no corre deles, tá ligado? Uhum. É algo até bem parecido com a Grécia antiga, de certa forma. Tem um conceito grego antigo que é Atma, que é esse conceito de Deus puro. Não é tipo os titãs, os deuses, que é tipo Zeus, esses caras aí. Eles não são o criador do universo, entendeu o que eu quero dizer? Eles são só uns caras. Atma, que é esse conceito de criação do universo. E a humanidade, Zeus, Afrodite, Poseidon, essas porra toda é irrelevante pra Atma. Tá entendendo? Tipo, existe o criador de tudo e universo e tudo mais, mas não se importa com a gente. A gente é só mais um lance. No cristianismo, não, né? Nas religiões judaico-cristãs, e islâmicas também, né? Você tem o ser humano sendo o centro de tudo. E a partir dele, o universo foi criado, assim. A gente é muito foda, tá ligado? E tudo, o bem puro. Esse conceito é muito foda. O bem, ele é do nosso lado. E o mal puro, o mal, ele é contra nós, tá ligado? É isso que as religiões judaico-cristãs falam. E não é o que as religiões de matriz africana e nem as que eu conheço, indígenas brasileiras, também falam. Deu pra entender o que eu falei?
Uhum.
Eu acho que é um assunto tão complexo, faz sentido.
Assim, não, acho que tá fazendo sentido. Tá. O ouvinte vai deixar nos comentários.
Deixa nos comentários, por favor. Bem, mas tem um ponto interessante, que é dentro do voodoo, tem uma galera que tem o... Tipo assim, não, eu vou pegar essas espiritualidades aqui e vou avacalhar. E aí, a galera do voodoo nem chama de voodoo, chama de rudu, que é tipo usar o voodoo pro mal. Usar o voodoo pra tocar o terror. Pra meter o zaralho. Inclusive, muitas pessoas atribuem ao voodoo práticas do rudu. É uma coisa, uma divisão comum.
Rudu é com H.
Rudu, H-O-O-D-O-O.
Rudu. Tinha aquela banda Rudu Gurus, lembra?
Não. É. Será que tem a ver? Deve ser Gurus, né? Pode ser. Bem, inclusive o rudu, ele é o boneco de rudu.
Ah, não, nem nunca tinha escutado esse nome rudu como... É. Não sabia o que era.
Tempo pra hoje. Hoje, Alexandre Nico, tem lutinha. Hoje à noite. Pois é. Eu tenho as minhas apostas, tá bom? Eu já acho que eu sei o que vai acontecer, porque eu estudei o passado dos lutadores e eu acho que eu sei o que vai acontecer. E, obviamente, eu não dei mole. Entrei na KTO.com e larguei um dinheirinho ali na pessoa que eu acho que vai ganhar.
É fácil colocar o dinheiro?
Molinha.
Fácil de tirar o dinheiro?
Eu tô esperando acabar pra eu já pegar de volta. E aí, Alexandre,
com a sorte... Não tenho mais dúvidas, acho que é só isso.
É só isso? Mas não se preocupe, que é a publicidade, eu tenho que falar como se você tivesse muitas dúvidas.
Tá bom.
O negócio é o seguinte, a melhor parte de tudo é que quando eu fui apostar pela primeira vez, eu botei um cupom de freebet.
Ah, tem cupom de freebet. Tem cupom. Quem não sabe, né? Tem gente que não sabe. A KTO apoia o Story Plus Brother há muito tempo.
Apoia mesmo.
Então a gente apoia eles também, né?
Óbvio.
De volta, é uma troca. É capitalismo. Aí... eles dão esse cupomzinho de freebet para os nossos ouvintes.
Isso.
Mas é só para você, só para você ser especial.
Que é qual o cupom?
E todos os 38 influencers.
O cupom HPB20. HPB20 é o nosso cupomzinho. Mas, Alexandre, quando eu tava botando o cupom, eu fiquei um pouco tipo, mas eu tô com uma dúvida na hora de eu tirar não sei o que, quando eu fizer. Fiquei uma dúvida, sabe o que eu fiz?
Ah, não.
Eu entrei no Instagram da KTO, cara.
Mas não respondem, né?
Responderam na hora. Ah. E ó, não foi robô, foi gente, ser humano. Chegou lá, tirou minhas dúvidas, falou comigo, eu falei, pô, na moral, agora eu tô confiante, confio no lutador tal, na lutinha que vai ter, eu acho que hoje eu vou ganhar meu dinheirinho, e daqui a pouquinho vocês vão ver eu andando de Lamborghini.
Lamborghini, meu!
Lamborghini, meu!
É muito bom, a gente falou do cupom, né?
Falei, mas... um bom tempo, né?
Tu falou do que é fácil falar coisa do Instagram?
Falei.
Falou que dá pra apostar em tudo, quer coisa?
Não.
Dá pra apostar em tudo, quer coisa? Uhum. Futebol, basquete, vôlei, Tênis.
Tênis. Esporte.
Esportes.
Muito joguinho.
E o lance legal do futebol é que tem, não é só primeira divisão.
Ah, é. Localizados, né?
É legal mesmo.
Segunda divisão.
É legal. Feminino também.
Ah, é.
KTO.com. KTO.com. KTO.com.
Bem, a Marie, que é a nossa querida rainha do voodoo, ela é considerada neta de uma sacerdotisa muito foda, assim. E ela foi descobrindo ao passar dos anos, tipo assim, cara, minha avó era absurda. Minha avó era reconhecida por geral dentro do voodoo. E, porra, eu tô herdando os bagulhos dela, assim, a espiritualidade dela e tudo mais. E ela foi atraída pra essa religião depois que a mãe morreu. Até a mãe morrer, a mãe meio que não se metia tanto, só falava. Aí a mãe morreu, ela falou, não, vou entrar de cabeça nisso, tá ligado? E ela entrou. Não demorou muito pra ela controlar, não controlar, mas ela entender a sua espiritualidade com o voodoo. Ela ficou muito próxima dessa parte. E as pessoas lá de Nova Orleans engasguei com o ar, né?
Achei muito foda.
Ela falou muito rápido.
Ai, eu adorei, cara.
Aí, você adorou? O que engasguei?
Sei lá, deu um peidinho de garganta, foi estranho.
Peidinho de garganta.
Foi estranhíssimo. Ah, eu fico feliz com qualquer coisa. Agora eu vou ter, até voltar a prestar atenção, cara. Tem que fazer assim pra eu prestar atenção.
Tá bom, tem que olhar a mão. Olha a mão aqui. Bem, como eu falei, assuntos conjugais, disputas domésticas, questões judiciais, gravidez. Essa parte vai ser importante. Finanças, saúde e boa sorte. Tudo isso, você chegava lá pra arrumar o cabelo e voltava com essas coisas.
Tava grávida.
Não. Então, às vezes era sair desgrávida.
Ah, ela fazia um...
Fazia um... Se tu tecava a galera aí. É, enfim. E aí, né, o lance que... E ela dava uns objetos que davam proteção, tá ligado? Uns amuletos. Enfim, é que é muito específico. Essas coisas, vela, enfim, tem várias coisas. Uma parada interessante é que ela atendia a galera e também realizava os trabalhos de curandeira, assim. Então, tipo assim, muitas coisas era simplesmente ela sabia qual erva curaria aquele problema.
Uma gripezinha.
E aí ela chegava lá e botava uma erva e arrumava, tomava tal coisinha. Então, mistura tudo isso, entendeu? A saúde espiritual e a saúde física não são coisas tão separadas, assim, né? Elas meio que mesclam bastante. É que o nosso mundo de hoje, moderno, a sociedade industrializada que a gente vive é muito materialista. Então a saúde... até a saúde mental se trata com química, tá ligado? Então é mais pra esse lado.
Ainda assim. Bem, né?
Ah, é. Não é uma crítica. Vai, não tô criticando. É.
Vai no psicólogo e faz o jogo do Coppola, tá
feito? Ó, uma coisa interessante é a leitura de cartas e ela fazia o aborto, como eu falei. Assim,
gravidez ao contrário, né?
É, gravidez do Upside Down, né? Ela, a galera que não queria ter o filho, assim, uma madame que engravidou de um cara que não é o pai.
Uhum.
Ou o marido que chega com a mulher e fala assim, pô, fiz por fora que deu ruim.
Uhum.
Enfim, né?
Às vezes só não queria, né?
Às vezes só não queria, justamente. Mas o mais normal era esse papo, né? A High Society frequentava lá. A High Society de Nova Orleans se amarrava na rainha do voodoo e frequentemente estava indo lá e visitando ela e tudo mais. Era uma fachada, em um determinado momento, se tornou apenas uma fachada, assim. O salão de beleza era só um esqueminha pra deixar mais low profile a parada, assim.
Eu acho tão legal isso.
O quê?
Ah, a ideia de ter um negócio dentro do negócio. Sabe quando tem um restaurante, mas no fundo tem uma outra parada, assim. Uhum. Eu acho muito legal. Uma lavanderia e um outro negócio do fundo, assim.
É, às vezes ela até fazia delivery, assim, de voodoo, que ela ia na casa da galera. E fica a dica aí para os aplicativos. Que ela ia lá na casa dos outros e fazia e tal. Mas aí era, pô, pagava era... bem mais caro, obviamente, né?
Pix gordo.
O Pix tinha que ser gordo. Uma coisa interessante é que ela disse que por ela ter praticado alguns abortos e tal, né, com a galera, ela foi uma entidade e impediu ela de ter filhos. E aí ela se casou uma segunda vez com Christopher Dominique. E ela teve 15 filhos, só que apenas um deles chegou à idade adulta. E ela atribui a isso. Tipo, tirei muita vida de bebezinho de aborto. Regacei muito feto. E... é uma forma de interpretar. E aí...
15 para 1? 15 para vir 1?
É, 15 para 1. Diminuiu, né? Legal, é. A Marie Eucariste Eloise Laveau. É a filha que sobreviveu.
Ah, deve dar uma tristeza, né? 15 filhos, cara.
É. Uma coisa curiosa é que esse segundo casamento dela foi interracial. Então a galera odiava, assim. Porque, novamente, aquele papo do Thiagson. Tipo, quando a cultura negra escravizada, ela é aquilo ali, exótico, essa coisa, sabe, marginalizada. Quando tá marginalizada, beleza, dá pra aceitar. Mas quando tem um casamento interracial, se já, tá ligado? Se aproxima da cultura predominante, da cultura branca.
Que época? Que ano era? 1800?
1800 e pouco, pô. Escravidão nem nos Estados Unidos tinha acabado. Então...
Eu acho que casamento interracial era um lance bem depois de ter acabado, né?
Pra ser normal, vai ser bem depois que acabar a escravidão, com certeza. Hoje tem quem? Tinha. Tem malucos, né? Que criticam, assim. Então, enfim. Bem, Alê, o que acontece é que a Marie, ela fazia trabalhos em lugares mais afastados. Então, uma coisa que ela costumava fazer é ir até fazendas e tudo mais, que pessoas negras eram escravizadas, e ela fazia lá práticas rituais de voodoo pra, enfim, de graça, óbvio, né? As pessoas escravizadas não tinham grana, não tinham posse.
Ia ser muito ruim cobrar.
É cobra pra caralho, assim. Me dá tuza,
né? Pior business, né?
É, e aí ela, ela tinha esse aspecto social até, né? Porque era um lance de empoderar, da pessoa se sentir com uma autoestima melhor. Tipo assim, não, pô, tô fazendo um bagulho da religião dos meus antepassados, enfim. É, ela fazia esse trabalho também em fazendas.
O meu voodoo minha vida dela lá.
Meu voodoo minha vida, Nico. Aos domingos tinha, é bem comum, né? Tinha umas práticas de sacrifício de animais.
Claro.
Então a gente tinha gado, bode, sacrificasse e banhava alguma galera com sangue. Uma parada que acontece.
Domingão, né?
Domingão não era pra fazer, né?
Tomava em sangue.
É, e aí um bode.
Ah, galera, ideia de date aí pra quem tá conhecendo alguém. Vai ter um sacrifício, tomar um banho de sangue, gata.
É, muitas das histórias que eu tô contando aqui se misturam lendas, tá? Como, por exemplo, a cobra que ela tinha, chamada Zumbi. Então, tá ligado? Tipo, muita coisa provavelmente é migué mesmo, assim. Uhum. Não tenho certeza. Mas ela teria uma cobra chamada Zumbi que acompanhava as sessões. E ela, pela cobra, ela recebia as informações das entidades, segundo ela. Mas uma coisa interessante é que muitos dizem uma parada que é boa parte das informações que ela tinha, na verdade, era porque ela tava lá no salão de beleza com a galera e a High Society só deixava escapar as informações. Aí depois ela ia fazer uma sessão com a pessoa e ela, putz, você tá fazendo um corre aí errado, tá ligado? Mas é porque no salão de beleza ela pegou essa informação. Porque é bem possível.
Sim, faz muito sentido.
E certíssima ela. Acho foda ela meter esse louco. Acho do caralho.
Mas tem uma galera que tem aquelas de adivinhar o número que tu tá pensando, que tem...
E aí a pessoa joga sugestões na sala de número.
Tem várias paradas desse tipo, né?
É, tem um amigo meu que ele era muito materialista. Esse papo que a gente tava tendo, né? E ele foi numa sessão e ele falou de uma religião matriz africana, não vou entrar em detalhes, porque, enfim, né, vai que eu falo uma besteira. E ele falou que ali ele deixou de ser... Tá ligado? Que a pessoa falou, a entidade, falou coisas que era impossível saber. Tipo, eu só tava... Ele falou que foi fazendo, foi testando e foi acertando tudo, assim. Ele ficou maluco e hoje ele pertence a essa religião, assim. E aí, Nico?
Tô tentando me lembrar... Conheço um relato bem semelhante, agora lembrei. Disso, assim, de uma pessoa...
Um brother, uma mina.
Uma mina brother minha, que mesmo clima.
Materialista, cética.
Não tem como. Não tem como ele saber as paradas.
E sabe.
É. E ela, inclusive, ela até me passou o contato, cara, que eu fiquei... vou ver.
Pô, passa, mano.
Vou ver qual é que é.
Tá aí um episódio bom, hein?
Pô, gravar essa porra.
Deixando de ser cético
em 12 minutos.
É. Ia ser do caralho, ia ser do caralho. Fora que essas coisas, cara, eu tenho o maior medo de respeitar, tá ligado?
Desrespeitar?
Pô, eu vou te dar um exemplo, Tem um amigo meu que é de uma religião matriz africana. Uhum. Ele, e assim, eu interessadíssimo, assim, quero saber e tal.
Tá.
Enfim, eu gosto das coisas. E aí ele me contou uma parada de uma entidade. E aí eu cheguei no outro dia fazendo uma piada com essa parada. Mas porque assim, eu pensei que eu já tava brother, tá ligado?
Você já tava...
É, só que aí, pela primeira vez, esse brother chegou e disse, Vitor, não faz piada com isso, cara. Pô, eu me sinto mal, eu sou a pior pessoa do mundo até hoje, tá ligado? E aí eu, putz, foi mal, tá ligado? Porque eu não sabia que era sagrado, sagrado. Eu pensei que era, tipo, sagrado, tá ligado? Mas, tipo, Jesus, que é sagrado, tá ligado?
É
sagrado, mas, pô, né? assim, pô, Jesus é foda. Pô, Jesus é pica, tá ligado?
É, não
e
é. Foi...
Então, mas não podia falar.
Mas será que não é só o teu amigo que é muito... Como tem uma pessoa... quando fala Jesus, a pessoa... Ah, oh, um santo nome, sei lá.
Tem uma galera que é assim, né? Tem uma galera que fala assim, você não pode falar Jesus.
Exatamente.
Não diga o nome de Jesus em vão.
É, tem um monte de gente que tem um super cuidado com coisas religiosas, mas a maioria, até mesmo quem, sei lá, quem é de igreja, não tem esse...
Tipo, obviamente se você...
Depende da religião também.
É, porque tipo, eu não ofendi. Eu fiz uma piadinha, sim, tipo, Jesus é pica. Uhum. Tá ligado?
Sim.
E aí, amigão? Carro, clima horrível.
Então, por isso que eu tô dizendo, talvez seja perfil do teu amigo.
Pode ser também.
Não da galera.
Pode ser.
Eu tô tentando acreditar nisso, pô. Achar que eu vou poder brincar com a galera.
Eu só quero brincar com tudo.
Só quero ser imaturo.
Eu só quero ser imaturo. Eu não quero evoluir.
Não é mais. Minha vida é só uma piada. Minha vida é um stand-up.
Monark. Não, mas enfim. O papo é justamente esse. Tipo assim, eu tenho muito medo de vacilar que nem eu vacilei com meu amigo. Assim.
Ah, não. Não precisa ter medo. Fica tranquilo.
Tipo assim, chega esse brother teu aí, obrigado, Nico, representante do candomblébrasil.com, que é o esse brother aí que você tá falando que você tem contato, assim. Uhum. Se eu chego pra ele e falo, pô, não acredito em nada, mano. Você acha que é de boa?
Ah, não, com certeza, porque é uma pessoa que me conhece muito bem. Entendi.
Tu tratou assim, tá maluco?
É, eu fiquei curioso, essa pessoa tá falando...
Porque pelo que eu entendi, a galera não gosta muito. Normalmente, quem é de religião de matriz africana não gosta muito dessa galera que quer só provar, que nem a gente. Eu só quero ver se é verdade. Entendeu? Normalmente.
Não, mas é que tu não quer. Imagina se tu chega, dependente da religião matriz africana, não matriz africana, e aí tu vai fazer uma, sei lá, um encontro com um líder religioso. E o cara te prova de uma forma irrefutável que tem algo além.
Uhum. Eu vou ficar felizão, assim.
É, tu ia abrir a tua cabeça de diferentes formas, não ia ser só...
É irrefutável.
É
irrefutável.
Irrefutável.
Assim. Ele realmente me convenceu.
Ele vai chegar... É essa carta que tu tá pensando, tirar a tua orelha.
E botar a orelha de volta, tá ligado?
É verdade. Não, é uma prova...
Tipo assim, falar coisas que é impossível de qualquer pessoa saber. Só eu sei.
É.
Muito minha mesmo, assim.
Isso. Tu não vai só deixar de ser... Não vai pensar... Ah... Não é só um teste de ceticismo.
É o quê?
Vai mudar alguma coisa em ti.
Vai.
Vai ser... É impossível não impactar na forma como tu vê as paradas. Se, que nem teu amigo, né? Sim. É impossível não impactar. Assim, ou tu vai ficar completamente louco. Então, acho que não é um... O nosso lance não é só... É que a gente não acredita, a gente acha que... Mas imagina se o cara mete aquela...
Aquela foda.
Aquela. Então...
Ia ser irado, assim. É. Eu acho que eu ia ficar mais feliz, empolgado. Tipo, um mundo novo ia ser
pra mim. Eu ia ficar com tanto medo.
Medo?
Eu tenho tanto medo.
Ah, Nico.
Se existir Deus, eu tenho tanto... Eu devendo tanto.
Não, cara. Não,
mas assim, se existir...
Mas se existir Deus, tipo assim...
Ah, ele sabe que eu tô de boa. Ele sabe que eu não sou pau no cu.
É, tipo, eu... Cara, eu já falei
ou
isso.
Ele é um baita pau no cu também. Não, dá pra...
Não, eu já te falei isso. Tipo assim, se Deus existe... Eu chego pra ele e falo assim, cara, desculpa, mas... Pensei que não existia.
Tá, mas ele também pode dizer, tá, mas o problema é teu. Porque ele pode ter uma personalidade.
Não, mas aí essa personalidade que você tá inventando pode ser qualquer uma.
Sim.
Eu tô me baseando na que a gente foi criado.
Não, mas é que tá. Eu tenho medo dele... Tá, mas dele ser, tipo, abusivo. Ele ser vingativo ou sádico. Porque, sei, né? Mas enfim, acho que a gente deve... Deve fazer essas coisas.
Seria muito legal trazer alguém nesse podcast, mas falar assim, cara, eu vou ficar te questionando se existe. Foda é alguém topar, né? Acho que é meio... Tá ligado, quer dizer? Eu também não queria...
É que não tem como... Ah, enfim, né? A pessoa vai ficar...
É, eu não queria deixar ninguém desconfortável.
Não, mas eu gostaria de... Não se existe, porque é um questionamento de... Eu acho que esse questionamento mais... Existe ou não existe, eu acho que fazer pessoalmente é mais de boa. Agora, num podcast,
eu
acho que a gente...
Tem razão.
Coisas que permeiam ali, seria legal. De várias... A gente falou 30 mil vezes sobre isso, né? Só fazer um especial religiões. Teste de fé! E aí, chegar, trazer um rabino irado, alguém do candomblé, xarope, um padre... O Lancelote, imagina. Lancelote não. Lancelote é o Júlio
Como é que Padre Júlio Lancelot.
É Lancelot mesmo. Clã tem o Lancelot de outra coisa, né?
Não sei. Ah, você quer tipo, semana religiões foda.
Não. Cara
já tá desrespeitando.
Não, vai ser assim, ó, interrogatório da fé. Uma luzinha e oito tapa na cara do padre. Não. Onde é que tá o vapor? Não, a gente chega... Isso talvez soe desrespeitoso. Mas não é a ideia.
O Itu tapa na
cara. Mas não é a ideia. É a gente chegar...
Que coisa horrível, cara.
Não, sério. É o interrogatório da fé. A gente senta junto e troca uma ideia com o padre. E aí, padre? Como é que tá a criançada?
Não, a gente
não, a gente pergunta sobre construção de fé. Sobre... Só que padre, não, pra gente, não, parece que não é tão legal, né?
Quanto assim, outras. É.
Eu quero um rabino.
Sabe o que eu gostaria?
Rabino.
Sabe o que eu adoraria? É como que a pessoa começou a acreditar. Tipo assim, de repente ele pode contar, tipo assim, ó, era criança, caí do 20º andar. Minha perna virou um cotoco, e aí eu rezei. No dia seguinte, a perna de novo, tá ligado? Aí eu, porra, aí eu também acredito.
Olhei no sol e era Maria chorando. É.
Mas a gente já tá te respeitando. Como é impossível fazer isso?
A cicatriz era Maria chorando.
Mas é impossível fazer isso. Eu odeio nosso podcast.
Não, cara, os padres, as pessoas religiosas gostam disso. Até que eu tava falando sério. E quando saiu a frase...
Você percebeu o absurdo.
Mas as pessoas... Cara, a pessoa... É aquele negócio, né? Deus tem senso de humor. Tem.
É aquele negócio.
Tem.
Disse ninguém nunca, tá ligado?
Não, isso aí é... Todo mundo sabe.
Deus tem senso de humor.
Claro, velho.
É, ele gosta de...
O cara fez uma girafa, velho. Tamanho do pescoço da girafa?
Ele tá pelo caralho,
ele,
né?
Tava ali, ó. É. Vou esticar isso aqui. Claro que tem,
o
não.
Elefante com a patinha fofa, né? Legal também.
É, não. Ele fez várias... Fez, é gente ruiva. Fez várias coisas.
Era o que mais falta ofender nesse episódio.
Sério, cara. Vamos fazer. Quem, deixa nos comentários se vocês são a favor aí do questionar. Não vai ser um interrogatório.
Interrogatório da fé?
É.
Questionário da fé.
Tipo aqueles Roda Viva.
Só eu e você.
Não chega a ser uma roda, né? Fica cada um do lado e a freira girando. É o peão da fé. O peão da fé. Vamos. Não, mas sério, pô.
Ninguém sã consciência vai aceitar participar do peão da fé.
Cara, com certeza. O Rabino irado tem.
Então, óbvio que tem. Óbvio que tem.
Mas e a gente não vai desrespeitar ninguém. Tá, intencionalmente. Depois... Muito.
Mas eu acho que vale a pena a gente não brifar bem a galera. Falar assim, olha, é de humor, a gente... Pode soltar, se você quiser cortar alguma coisa, tá ligado?
Claro, claro.
Porque, pô...
Não, eu jamais faria alguma coisa pra deixar a pessoa desconfortável.
É, mas eu acho que a gente vai acabar fazendo isso.
Sim, é possível.
E aí a gente corta na edição.
É, se a pessoa, tipo, começar...
Quiser, pô, não gostei, show. Aí beleza, aí já tá um pouquinho...
Claro, não, isso é... A gente, com todo convidado a gente...
Sim, com todo convidado, mas assim... Como é que a pessoa se sente coagida, entendeu? Eu não quero ser do mal, cara.
Cara, eles não se sentem coagidos, cara. Eles gostam...
De participar do peão da fé. Beleza, Nick, beleza. Vamos voltar aqui. Eu acho que foram muitos grupos que foram ofendidos agora.
Não.
Tribos sociais do Brasil inteiro.
Não, cara, todos adoraram.
Entendi. Bem, a nossa querida Madame Levaux, ou a rainha do voodoo, como ela era conhecida, ela vai ajudar muita gente, vai fazer esse trabalho, serviço para muitas pessoas, até que ela, no dia 15 de junho de 1881, se não me engano, os 80 anos, nasceu em 1801, ela morre na casa dela, causa natural mesmo, velha nessa idade, pô, 80 anos é uma idade bem avançada nessa época. E em sua homenagem foi realizado um grande funeral, inclusive a elite branca de Louisiana foi em peso, assim. E aí, inclusive, no New York Times fez a matéria, olha importância dessa mulher. E a mulher negra, tá ligado? Olha que simbólico é isso. É, descrevendo ela como, abre aspas, uma mulher de grande beleza, intelecto e carisma, além de piedosa, caridosa e hábil curandeira de ervas. Fecha aspas. Pô. Foda, né? Ela foi muito... Quista, não, tá ligado?
Você queria essas aspas pra mim?
Qual será? Não tem um bagulho do Estadão que a galera tá zoando sempre?
Não sei.
Tipo, tá morrendo a galera, aí o Estadão vai lá e faz, tipo assim, viciado em drogas, níquel, morre aos 39 anos, tá ligado? Tipo, aquela caralho. É, tá rolando. Quem, qual vai ser as suas aspas quando você morrer, níquel? KKKKK. Só isso. 240 caracteres então, de KKK, assim.
Então, fortemente armado, ele invade... Não, não.
Fortemente armado.
Ele invade o metrô. Não, não.
Empresário morto. Empresário paulistano.
E surto psicótico.
Não sei qual vai ser, mas vai começar com insurto psicótico.
Rindo compulsoriamente. Depois de fazer 40 pessoas vítimas. Não, não, cara, não sei, não sei. Eu acho que o mais óbvio é apaga-se uma estrela, né?
Menos
o Brasil chora. O
Brasil chora.
Esse tipo de coisa.
É, eu acho que o meu não vai ser nada, não.
O teu vai ser, sim.
Professorzinho.
Não.
Morre, professorzinho. É foda.
Educação chora. O meu e o teu vai ter chora. O meu vai ser o Brasil e o teu vai ser educação. O Brasil chora.
Educação chora
aí. A educação chora.
É, tá bom, tá.
Vitor morreu. Uhum. Tá...
Junto com Paulo Freire. Professor. Essa é foda, essa é foda.
Após Paulo Freire. Não faz nem sentido.
É, bom. Bem, anos mais tarde, a filha dela vai continuar o bagulho de rainha do vudu. Tá ligado? E aí vem os papinhos, né? Tem gente que diz, e aí é puramente especulativo e mais fofocaiada, que poucos meses antes de morrer, ela fez um ritual vudu, a rainha do vudu, para que a filha dela recebesse o espírito dela. Então ela falou assim, vou sair desse corpo e entrar, porque a filha dela virou a rainha também.
Então, virou o lance.
É, então a galera acredita que ela entrou no corpo da filha, assim.
Isso é especulativo,
mas
né?
Mas eu tô sentindo não é que fato. Não é fato, Nick. Eu tenho esse... Vou falar. Eu vou falar, hein? Eu não sei se é verdade. Falei, tô leve.
Eu, quando eu partir, né? Quando eu for pra... De volta pra minha estrelinha...
Uhum. Vai ser bem de lá, né? De volta.
Eu ouvi. Pior que é real.
Deve ser, cara.
Eu vou entrar no corpo de um de vocês. Ouvintes. Não, vou sortear um ouvinte.
Você vai sediar?
Vou sortear um ouvinte.
Ah, tá.
Vou sortear um ouvinte hoje. Quem falar receptáculo do Níquel nos comentários, eu
não,
vou...
Não, por favor. Por que vai ficar nojento isso?
Receptáculo.
Não, vai ficar nojento.
Eu não tinha pensado.
Vai ficar nojento. Confirme,
confirme. Pensa em outra hashtag, então.
Esquece isso, cara.
Não, eu quero reencarnar num ouvinte. Só que daí o ouvinte vai estar vivo, eu não consegui reencarnar nele.
Depois, mas tem que esperar. Não... Tem que esperar o ouvinte morrer, pô.
Não, não, eu preciso entrar no corpo do ouvinte.
O ouvinte que tá quase morrendo. Você vai saber.
Ouvinte. É. Ouvinte, eu quero estar vivo através de cada um de vocês.
Que merda. Eu tô indo no receptáculo.
Esse episódio, a gente vai lançar ele, isso aqui.
Sei, cara, tá muito agressivo. Bem, deixa nos comentários o que você achou dessa bagunça e deixa 5 estrelinhas no Spotify pra gente também. Siga a gente nas redes sociais, por favor, não se esqueça, e manda pra um amigo que não seja um padre.
Na verdade, se você conhece alguém, um padre, alguém religioso,
que é mais de boa, que sabe que a gente vai estar brincando e que não sei nem explicar, cara.
Dá ideia pra gente. Não, gostaria de participar aqui de São Paulo. Que
mostra esse episódio pra ele entender.
Que talvez fosse alguma religião. Não, a gente quer religião, a gente quer religião indie. Eu queria mais indie.
Que isso, cara? Só nós conhecer legal um padre falando por que ele virou padre.
É legal.
Eu acho maneiro.
Mas eu achei muito mais legal do um testemunho de Jeová.
Dá pra ter também, ué.
Sim.
Testemunho de Jeová. Mas aí... Ah, cara.
Mormon.
É, foda também. Galera de religiões que aceitam essa conversa descontraída, bem ligeiramente respeitosa, bem pouquinho.
Não tem nada de desrespeito aqui. Nada.
Tá bom, toma.
Não intencional.
Não intencional.
Isso é verdade.
Então é isso, Alexandre Níquel. Essa é a história da rainha do vudu.
Um beijo pra todos vocês.
Tchau.
Tchau, tchau.